Esse é meu povo, já estou de volta agora, são 11 horas e 9 minutos. É, com certeza todos aí ansiosos, já aguardando aí o início da entrevista, né? Tivemos uma entrevista maravilhosa ontem e hoje com certeza não será diferente. E continuamos entrevistando líderes inspiradoras para entender sua trajetória e seus principais desafios na Semana do Dia das Mulheres. É, a empresária Maria Terezinha Leite de Brito Silva é a entrevistada desta terça-feira em alusão à Semana da Mulher. Então, que tal aproveitar e reconhecer a luta de cada mulher forte? Confira a entrevista. Maria Terezinha, carinhosamente conhecida por Dona Teca, um prazer enorme conversar com você. Quem é a mulher Maria Terezinha? Bom dia!
Bom dia! É um prazer imenso estar aqui com vocês.
Prazer a todo nosso. Tá?
Quem é Maria Terezinha, que vocês querem saber, né? É a tia Teca, tá bom? É, eu comecei a minha vida assim. Eu saí com 14 anos, fui para Cáceres estudar, depois para Ituiutaba, Minas Gerais, lá onde eu terminei o segundo grau, e fiz o curso de estudos sociais. Há longos anos, eu conheci, não foi diferente das outras moças ou rapazes que saem, e já volta com o casamento pronto, né? E casei com José Arnaldo da Silva, que é meu esposo. Tenho dois filhos, o Glauber, é o meu primogênito, e o Glauter Brito Silva, todos eles meu caçula. Tá? E quando eu regressei para Vila Bela, foi como diretora da escola estadual Verena Leite de Brito. Tá? Dirigi essa escola por mais ou menos 7 anos. Logo que eu saí da escola, eu cortei um pedaço muito importante aqui. Foi criado o segundo grau na minha direção, tá? Que se tornou Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus Verena Leite de Brito, que hoje é a Escola Estadual Quilombola, né? E foi um prazer imenso dirigir esta escola, junto com os funcionários, alunos, todos eles dedicados, não tenho o que reclamar. E, por fim, eu quase perdi a minha vida em prol dessa escola. Por quê? O secretário de Educação me intimou que eu teria que estar lá numa reunião tal hora da tarde. E o único jeito que tínhamos de ir era a TAM, o avião. Chegando no aeroporto, muito cansada, muito rápida, mais ou menos do jeito que eu cheguei aqui. Entrei no avião, fui, sentei atrás, aí tinha um passageiro na frente. Aí ele falou assim: a senhora está bem cansada, né? A senhora quer vir para frente? Eu disse que sim, troquei o lugar com ele. Pensando bem, de Lacerda, de Vila Bela a Lacerda, é mais ou menos 15 minutos. E nós já tínhamos sobrevoado já mais ou menos 12 minutos e a gente nem avistava a cidade de Pons Lacerda. O que aconteceu? Eu perguntei para o piloto onde que nós estávamos, porque eu percebi que nós estávamos voando muito baixo e eu não estava vendo nada. Perguntei o nome dele, ele me disse o seu nome, só que não terminou, que a pancada na Serra da Borda foi muito grande. Eu só vi o estalo e na hora que passou em duas árvores, que arrancou as duas asas do avião. Então explodiu só o tubo. Outra coisa interessante, o piloto, assim que nós saímos, ele pediu que eu colocasse o cinto, né? Eu coloquei, mas eu não travei. E o outro passageiro colocou, tá? E nesse acidente, o que aconteceu quando o avião caiu? Ele virou piruleta, minha cabeça entrou dentro do painel do avião, tá? Por quê? Facilitou porque eu não estava com cinto de segurança. E o outro passageiro, ele ficou pendurado em cima de mim, dentro do avião. Caiu mais ou menos 10h12 da manhã e fomos retirados quase 6 horas da tarde. Enfim, o avião da TAM já tinha mandado outro avião sobrevoar, né? E viram que... e avisou que não tinha sobrevivente. Até deu no Jornal Nacional que esse avião tinha caído, mas não havia sobrevivente. Eu, por horas, eu fiquei desmaiada, mas logo retornei à minha vida normal. E lá eu me perguntava onde que eu estou, eu não sabia, porque eu só via pela frechinha, minha cabeça estava dentro do painel, tá? E via aquele senhor roncando muito, que estava assim pendurado em cima de mim, entendeu? Pendurado no cinto. E eu gritava, papai do céu, mamãe do céu, que parecia que o mundo ia me ouvir. Mas Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Você pode ter certeza que na hora certa, ele age.
Com certeza. Já começamos aí com uma história, né, impactante. Aí de...
E fiquei 8 meses em Cuiabá em tratamento. 30 dias, morre hoje, morre amanhã, ela não vai suportar, tá? Mas graças a Deus tá eu aqui viva, tá? E assim que voltei, retornei o meu trabalho, tá? Fizeram velório, fizeram catatumba, essas coisas todas para mim, levaram flores no meu caixão.
Eu já estava aguardando, tá? Só para enterrar.
É só para enterrar mesmo, tá? Mas graças a Deus, Deus é muito misericordioso na minha vida. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. Por tudo, tudo, tudo mesmo, tá? Pelas coisas boas, pelas coisas que me aconteceram, que não foi muito agradável. Eu dou graças a Deus.
É assim mesmo. E conosco aqui também, o nosso diretor artístico, Jônice Marques, e comentarista também. Bom dia, Jônice.
Muito bom dia, meu amigo Weber. Muito bom dia, dona Teca, a todos os ouvintes. Eu quero desejar muito bom dia também para o pessoal que está nos assistindo, né?
Já tem gente aqui ligado, Jones.
Que maravilha, hein? Pessoal, um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado mesmo pela audiência. Ontem nós contamos um pouquinho da história da Sirlene Coelho. E hoje a nossa convidada aqui já inicia com uma história impactante também, né, Weber?
Sim.
Eu tenho certeza que nem toda os nossos ouvintes já tinham conhecimento de que ela, de fato, é alguém, é uma sobrevivente, mas alguém que Deus deu a oportunidade aí de ter uma vida com uma experiência profunda, né? Então, isso já nos deu um impacto aqui, dona Teca. E quero que a senhora fique bastante à vontade mesmo.
Obrigada.
A Rádio Primeira Capital FM te recebe aqui de braços abertos. E com certeza os nossos ouvintes estão nessa expectativa, né? O primeiro impacto já aconteceu, né, Agora?
Com certeza. Jonas, já tem mensagem. Meu nome é Natan, sou de Ituiutaba, Minas Gerais, acompanhando vocês pela internet. Tia Teca, um amor de pessoa. Amo vocês.
Maravilha.
E o tio Zé Arnaldo. Tia Teca, Glauber. Glauber, beijos, né? Mandou
sim.
Aqui uma mensagem, mandou uma
Quem
foto.
Quem está sintonizado também, Weber, é a dona Neuci, lá na cidade de Pontes e Lacerda, né? Já enviou mensagem para nós aqui. Está ligadinha. A dona Neuci, ela viveu por um longo tempo em Vila Bela e hoje reside na cidade de Pontes e Lacerda, mas está acompanhando a entrevista, né?
Bom dia, Teca maravilhosa. Quando voltei para Vila Bela em 1999, ela me deu primeiro emprego em sua lanchonete. Fui fazer faculdade de letras, ela é quem me arrumou a sala de aula com o prefeito. Muito grata a ela, muito amiga e conselheira, a Sandra Maciel.
Obrigada, querida. Seja
Mas
sempre
vamos
bem-vinda.
Continuar, né, Jones?
Sim,
temos
com certeza.
Perguntas para fazer.
Eu acho que nós temos muita coisa aqui para sugar, Weber. Muita
com
informação.
Certeza. Então pode fazer a primeira pergunta, Jones. Bom,
pode fazer, Weber.
Pode.
A senhora disse aí, já contou a história. É bem impactante, mas eu te pergunto, a referência, a Teca, a dona Teca, a Maria Terezinha, a sua família, a sua origem, que eu acho que é uma coisa muito importante.
É, como todos sabem, eu sou filha de Iris Leite de Brito, com Ana Jonas Coelho de Brito. Eu tenho muito orgulho da minha família, tá? Esse berço foi muito importante na minha vida, como é na vida de todos nós, a família. Eu costumo muito falar que a família é um presente do céu, né? E eu fui muito agraciada com isso, por minha família.
Então, ela já deu a referência aqui de uma família muito tradicional, Weber, no município de Vila Bela. Mas eu quero que a senhora conta, essa mulher forte, uma mulher que sobreviveu a uma queda de um avião, significa que é uma mulher guerreira, uma mulher que tem aí, vamos dizer, uma potência, né, de vida. E, mas essa mulher é uma mulher também, além de ser uma mulher família, é uma mulher que empreende. É uma mulher empresária, é uma mulher que trabalha, uma mulher que rala, uma mulher que já venceu. Dona Teca, conta um pouco para nós a história do seu trabalho, né? Esse trabalho para chegar até hoje.
Ah, sim. É muito fácil. Mas foi difícil.
Nós vamos começar por esse início, mas daqui a pouco, olha, a gente fala sobre os desafios também.
Assim, quando eu saí da escola, eu quis me dedicar à minha família, né? E comecei fazendo pão. Eu vendia pão na cabeça. O que me incentivou muito foi na época que teve aquele condomínio ali do Banco do Brasil. Eu enchia minha bacia de pão e vendia tudo lá. Isso foi, me deu uma força imensa, tá? E sou muito agradecida a todos, né? Que até hoje tem alguns que continuam sendo meus fregueses, tá? Não foi fácil. Eu tive aqui bonzinha ali em frente à praça.
Eu era criança, mas eu recordo, né? Essa aqui bonzinha.
E um dia eu indo para, fui comprar pão para fazer torrada na padaria, bem de frente à praça que tinha do Joéver. Ele me disse, assim que eu entrei, ele falou assim, você é a Teca? Eu falei, sim, eu quero vender a padaria para você. E ele tinha recentemente, né, funcionando aquela padaria. Tá? Aí eu falei, mas para mim, ah, quem sou eu? Não tenho condições de comprar, eu sou, simplesmente eu tenho aqui bonzinha e pronto. Tá. E nisso aí eu comentei com meu pai, com o seu Iris, ele falou assim, é uma coisa boa, minha filha. Mas o que está pegando? O que vocês não têm condições de pegar? É porque eu não tenho dinheiro, pai. Aí ele falou assim para mim, você vai lá, fecha negócio com ele. E se você não der conta de comprar, eu vou te emprestar. Você vai ter que me devolver. Vou vender uns boizinhos e aí vocês vão ter que me pagar. Falei, tudo bem. Mas graças a Deus não foi preciso. Nem ele tirar o dinheiro dele para me emprestar, a gente conseguiu, né? Eu e meu esposo, foi uma luta, foi difícil, foi muito difícil mesmo, mas a gente tem que ser persistente, tá? E ter muita fé em Deus.
Tem que acreditar, né?
Tem que acreditar mesmo, porque eu acho que nada é por acaso, né? Tudo tem um propósito. E assim nós estamos indo com a padaria até hoje.
Isso já tem, tá? Quanto tempo?
Ah, já tem já uns 30 anos, 30 já, anos. Tá? Mas foi difícil, Jones, porque a padaria é uma coisa que não retorna assim aquele dinheiro que a gente esperava.
Mas naquela época foi fácil acreditar que uma padaria daria certo em Vila Bela?
Não.
Há 30 anos atrás?
Não. Nós tivemos para desistir. Sabe, chegava dia que ele chegava e assim, nossa mãe, a gente não tem dinheiro para pagar tal coisa, isso e assim, isso não dá, não está dando certo, né? Mas a gente continua ali firme. Onde eu digo para você que a persistência e fé em Deus é a nossa prioridade, tem que ser nossa prioridade.
A gente percebe, porque também algo muito familiar também, né?
Sim, sim, sem dúvida. Minha mãe foi uma mulher guerreira, uma mulher de muita fé. Então, a minha fé, eu aprendi a ter muito com ela. Foi um exemplo de mulher.
Maravilha. E uma empresa com 30 anos é uma empresa consolidada, né?
Graças a Deus.
Tem mais mensagem aqui. Bom dia, sou a Flor. Manda um beijo para a Teca, minha ex-chefa. Ah? Como eu chamo ela com carinho. Eu fui funcionária dela na padaria. Admiro muito ela, né? Aí chegou mais uma mensagem aqui. Oi, bom dia, Hebe Jones. Um bom dia, a tia Teca. Morei e trabalhei com ela muitos anos. É um pessoal que amo muito, tia Teca, é uma mulher guerreira e muito me ajudou para ser a mulher que sou hoje. Obrigada, tia Teca, por tudo que me ensinou tanto. Deixa eu ver, Marcela de Souza.
Marcela, né?
Ah, sim, que... sim. É quando, amém, minha
quando
querida.
A dona Teca estava falando, contando a história, minha mãe mandou uma mensagem aqui, Teca. Uhum. Ana Maria. Sim. Eu me lembro dessa história, naquele tempo eu trabalhava no Hotel Guaporé. Olha, então só, ela recordou aí dessa história, quando caiu o avião com a senhora, e de todo esse fato aí, né? Então ela mandou uma mensagem aqui dizendo que ela lembrou de toda essa história aí, né? Mais alguém, Eva?
Chegou mais uma mensagem. Meus pais, Divino e Vilma, também estão mandando um abraço, estão ligados em Ituiutaba.
Teca, mas fala pra nós aqui. Qual era o maior desafio naquela época, uma mulher acreditar e uma mulher há 30 anos atrás, você consegue entender isso, Weber? Há 30 anos atrás, uma mulher administrar uma empresa e acreditar no sonho, qual foi o maior desafio, talvez o medo, a preocupação, qual que era o desafio da senhora naquele período, naquela época? 30 anos atrás é muito tempo, né?
É. Era de difícil acesso, né? Vila Bela, né? Com Pontes Lacerda,
né? Ficar isolado, né?
É, ficávamos isolados.
Uma parte
do ano. E o movimento era aqui, era mais nosso mesmo, né? Do nosso povo, da nossa gente. E eu pensava que não ia dar certo no começo. Que aí as pessoas começavam a falar para mim que ali não confortava aquela padaria, que tinha que ser uma coisa mais simples, né? Que ela já é simples de tudo. Mas não tinha jeito mais. Mas eu acreditei muito no meu potencial, na minha força de vontade, na minha fé. Tá? Eu pedia sempre a Deus que me acompanhasse, que ficasse comigo sempre. E graças a Deus, a gente conseguiu chegar até aqui.
A senhora não achou?
Mas não foi, foi difícil.
A senhora não encontrou alguém que disse assim, olha, mas uma mulher administrar uma empresa, será que vai dar conta? Será que vai dar certo?
Achei. Várias pessoas me disseram isso. Mas como eu te disse, eu acreditei muito no meu potencial e confiei muito no meu parceiro, né? Meu marido.
Então, um braço
que deu
direito.
Um braço aí, direito, né? Meu, nossa, meu tudo. Como se diz, meu tudão.
Zé Arnaldo já tá chorando, mas...
Eita, já chorando,
então,
tá chorando. Tem mais
então,
mensagem.
Isso aí me ajudou muito, tá?
Maravilha.
Deu força, né? Nós dois ali caminhando sempre juntos. Depois nossos filhos, um pouquinho que pôde, nos ajudavam também. E desafios em cima de desafios e nós fomos vencendo. Com muita fé em Deus, a gente está aqui.
Como que fazia para chegar a matéria-prima de uma padaria?
Olha...
Há 30 anos atrás, numa cidade que não tinha estrada. Que na, praticamente, naquela época, Heber, eu não sou bem desse tempo não, mas eu escuto histórias, entendeu? segundo as informações... Que no período chuvoso, a Dona Teca vai confirmar isso se é verdade ou não, mas no período chuvoso, Vila Bela praticamente ficava isolada, né? As chuvas aqui eram de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, e era semana de chuva, né?
Exato.
E como que...
Era difícil.
Vocês faziam para chegar um material, matéria-prima, para produzir, para fazer com que as coisas acontecessem aí?
Algumas das vezes, nós íamos até de encontro com o caminhão. Que tava
já estava atolado.
Já estava atolado, né? Aí a gente vinha para fazer, né, a produção que tínhamos. E assim a gente conseguia, mas era muito difícil mesmo, viu? Nós enfrentamos cada coisa que, olha que... Hoje eu nem acredito que a gente conseguiu vencer essas barreiras todas.
Jonas, tem mais mensagens aqui.
Depois de uma queda de avião, tudo que vier...
É fichinha, né?
É fichinha.
Tia Teca maravilhosa, muito querida, uma inspiração para todos nós, mulheres. Beijo grande, tia. Sua sobrinha Mariana, esposa de Erivelto, um milagre de Deus.
Que maravilha.
Aí chegou outra mensagem, conheço a Dona Teca desde o Quibãozinho. Bom dia a todos, deixa eu ver quem é. É o Mauro. Mauro que mandou essa mensagem. Tem mais uma mensagem, Jones. Mensagem da minha mãe, Maria Tomásia, conhecida como Punzinho para a Teca. A Teca é uma pessoa muito especial para mim. Trabalhei com ela há muito tempo. Pode me ensinar e incentivar a fazer muitas coisas, principalmente andar de bicicleta.
Deve ter alguma história.
Olha.
Quem enviou uma mensagem também foi a Sônia Brito, né? Já estou ligada, Teca, exemplo de mulher empreendedora. Beijos a ela. Isso aqui é a Sônia Brito, mandou um beijão para
ela. Vamos senhora. Para a próxima pergunta, né?
Já estou emocionada, viu? Já estou quase chorando aqui.
Não, pode
chorando tá Zé Arnaldo em casa.
Pode ficar à vontade aqui, pode.
Imagina.
Chorar, pode. Como a senhora define as mulheres empreendedoras?
Mulheres guerreiras, mulheres fortes. Mulheres que têm objetivo, né? Como a gente quando vê a história de Teresa de Benguela, eu defino muito essas mulheres, tipo ela. Uma mulher que enfrenta e vencedora, né? E tem que ser desse jeito. Esse negócio de falar que só homem que pode fazer aquilo, isso, aquilo, não. O nosso potencial tem os mesmos valores. É só ter fé em Deus e ser persistente. Isso que temos que ter, muita persistência.
Mas para chegar num ponto desse não deve ser fácil, né?
Não é fácil. Porque não vai pensar que todos os dias são dias melhores, não são dias bons, né? Nós temos aqueles dias que também que nós estamos bem para baixo, que as coisas não deu certo. Mas não podemos desistir.
Mas o mais importante é reagir.
É, pode... reagir e não desistir e persistir.
Caiu e tem que levantar, né?
E persistir. Teve uma época que nós tínhamos uma fabriquinha de roupa, Joteca. Acho que você foi até...
Eu lembro.
Eu peguei isso.
Lembro.
Lá. Ana Maria, minha grande amiga. Beijo, querida.
Eu lembro de uma roupa social.
Sim, sim. Camisa. Essa Joteca me deu muito trabalho. Mas trabalho mesmo. Enfim, eu não vou contar a história toda para vocês, que senão a gente vai ficar muito tempo. Eu tive até uma depressão com essa Joteca. E a padaria sofreu muitas consequências com ela. Por quê? Eu fiquei deprimida, não estava muito afim de trabalhar, e o meu pessoal ainda não descobriu que eu estava com depressão. Depressão, naquela época, o pessoal falava que às vezes era frescura.
Moagem.
Você entendeu o que é moagem? Tá. Eu vendia uma caixa de cervejinha, de cerveja, para comprar outra. Cheguei nessa situação de não ter dinheiro para pagar a minha energia, que nós chegamos. Porque meu marido também, ele ficou cabisbaixo, porque viu a esposa dele naquela situação, né? Quem é que fica legal? Mas, graças a Deus, estou aqui inteira e superei essa depressão. Falar que acabou 100%, eu não vou enganar para vocês, que todos sabem que qualquer coisa que vem nos abalar, pouca coisa, ela vem novamente. Só que você tem que reagir e tem que pedir muito a Deus. Tem que se apegar muito com Deus para que ela saia fora de você. Porque isso não é coisa de Deus. É uma coisa péssima, uma coisa tremenda. Gente, que doença mais ruim, péssima. Ela maltrata o ser humano. Ela acaba com a gente. Ela destrói a gente. Ela quer levar a gente até tomar certa atitude que nós não devemos nem pensar são isso aí. Como tem muitos que não resistem, né? Eu falo que o homem, ele é muito fraco nisso aí. Primeira coisa que ele pega quando ele tem uma depressão, ele procura sair através de suicídio, né? Se eu falar que nunca passou na minha cabeça isso, eu estou mentindo para vocês. Só que eu reagi. Deus foi mais em minha vida.
A família foi importante, hein?
Nossa, e como a minha família foi importante. Minhas irmãs, a Flaísa, então, a Nilda, a Osana, a Teinha, meus irmãos, o Everaldo, o Berneval, o piloto, foi de super importância, o meu marido também, sem dúvida. Olha, mas a doença realmente é uma coisa do bicho. Eu não falo nem o nome. Tá? É do bicho. E, gente, não é frescura. É doença mesmo. E nós temos que tomar muito cuidado, que é a doença do século. E temos que reagir e pedir muito a Deus, andar junto com Deus para sair dela. Porque ela é terrível.
Mas tudo isso que a senhora passou te tornou uma mulher mais forte? Mais guerreira?
Sem dúvida. Sem dúvida. Eu estou aqui, ó. Firme, alegre com vocês por estar aqui fazendo essa entrevista.
Maravilha.
Tá bom? E eu me acho até vencedora, você tá entendendo?
Com certeza.
Com essa depressão que eu tive, que quase me levou no fundo do poço, e a gente reerguer, foi muito difícil. Mas eu tô aqui como prova viva para vocês, para as minhas amigas, companheiras, mulheres, enfim, para todos.
E isso é importante, né, Ber? Porque... as pessoas, esse tipo de... Vai entrar no intervalo?
Sim.
Então vamos para o intervalo, a gente já retorna aí.